Presidenta, eu estou lendo um artigo muito interessante que leva ao conhecimento desta casa na revista Princípios. Este artigo dispõe sobre os desafios da 14ª Conferência Nacional de Saúde, que vai ser realizada ainda este mês. Se não me engano, vai ser no dia 27 de novembro. Essa Conferência Nacional de Saúde tem um grande desafio pela frente, como fala a revista. E o grande desafio, a meu ver, que vai repercutir na melhoria do atendimento da atenção básica e da alta complexidade, é encontrarmos uma fonte de saúde, uma fonte de recursos capaz de atender às demandas nacionais. Nós temos que reconhecer que, se existe uma crise financeira internacional, de, a meu ver, longa duração, no Brasil existe uma crise de saúde de longa duração. Já não é de agora que a população, não apenas do nosso Nordeste, mas de todas as regiões do país, a população reclama por um atendimento mais adequado, por uma política de prevenção, de assistência nos postos de saúde, nos hospitais, enfim, que o SUS seja o grande desaguadouro no atendimento às necessidades do povo brasileiro. Sobre Conferência de Saúde, que é o grande foro de debate da saúde pública do Brasil. A primeira Conferência de Saúde que foi realizada no Brasil deu-se no ano de 1941, no longínquo ano de 1941, antes da redemocratização do nosso país, ainda no governo do presidente Getúlio Vargas, em plena ditadura do Estado Novo. A segunda conferência já aconteceu em 1950, durante o governo do presidente Dutra, já em plena vigência do regime democrático, e vários temas foram assinalados. Porque quando essas duas primeiras conferências foram realizadas no Brasil, ainda não existia o Ministério da Saúde. Que contava na estrutura federal era o Ministério da Educação e da Saúde, que depois foi desmembrado no ano de 1953. Os temas das primeiras conferências realizadas em nosso país se referiam à situação sanitária e assistencial dos estados e legislação referente à higiene e à segurança do trabalho. Seus participantes eram dirigentes e técnicos das três esferas governamentais. Elas tinham um papel de articular as ações entre governo federal, estadual e municipal. Mas a grande conferência que antecipou a criação do SUS, que nasceu, que se originou com a Constituição Cidadã de 1988, foi a conferência realizada em 1986, um marco na história da luta deste país em favor de uma saúde de qualidade. Aqui no Senado Federal, chegou uma proposta da Câmara dos Deputados, que foi aprovada inicialmente pelo Senado, dispondo aqui no Senado que 10% das receitas da União, as receitas líquidas da União, seriam destinadas ao setor saúde. Segundo dados do governo, esse percentual de 10% acrescentaria aos gastos que hoje são efetivados na saúde, acrescentaria um volume de recursos da ordem de 35 bilhões de reais. A equipe econômica, formada pelos Ministérios da Fazenda, Ministério do Planejamento, a equipe econômica diz que, aprovada essa regulamentação da emenda 29, a emenda 29, todos se lembram, está na nossa Constituição, eu fui relator dela, ela fixa os percentuais obrigatórios que devem ser utilizados, que devem ser empregados pelos estados e municípios e também pela própria União na aplicação de recursos certos e determinados em favor da saúde. Ora, senhor presidente, a essa altura dos acontecimentos, não há uma fonte definidora de recursos que devam ser empregados para o setor saúde. Várias sugestões, várias ideias surgiram ao longo desse debate, antes da aprovação pela Câmara dos Deputados. Inclusive, a possível aprovação, que não aconteceu, da chamada Contribuição Nacional para a Saúde, ou a Contribuição Social para a Saúde, a CSS. Esta ideia não prevaleceu na Câmara dos Deputados e certamente não vai prevalecer, pelo menos é o clima que eu sinto, aqui no âmbito do Senado Federal. Seria a criação de mais um tributo para fortalecer o sistema de saúde. Nós apresentamos como uma das saídas a taxação das grandes fortunas. Uma proposta que está na Comissão de Assuntos Sociais há 3 meses e não foi designado até agora nenhum relator. A gente fica até pensando que ou não se tem interesse em alocar novos recursos para a saúde, ou as grandes fortunas no Brasil reagem quando se apresenta uma proposta desse tipo, visando taxar aqueles que são considerados milionários ou têm grandes fortunas. Aliás, sobre esse assunto, nos Estados Unidos e na Europa, já apareceram apoios fortíssimos diante da crise avassaladora que invadiu os Estados Unidos e Europa, de que espontaneamente as grandes fortunas já estão oferecendo a sua riqueza em favor de setores sociais dos países onde vivem, onde construíram essa riqueza. No Brasil, infelizmente, os grandes afortunados ainda não se manifestaram. Mas nós estamos dando uma oportunidade, como Fernando Henrique já deu há quase 20 anos, quando ele era senador. Existem outros tantos projetos na Câmara dos Deputados e aqui no Senado. Tomei essa iniciativa. É uma proposta, é uma lei, um projeto de lei complementar que dispõe sobre a regulamentação de um artigo da Constituição que prevê a cobrança de um imposto sobre grandes fortunas. Mas, senhor presidente, hoje nós tivemos, senhora presidenta, nós tivemos uma reunião hoje com a bancada do governo e este assunto de fonte para dar cobertura aos gastos da saúde foi ventilado. E eu disse, e por que uma proposta como esta está engavetada na Câmara dos Deputados, e aqui no Senado está engavetada na Comissão de Assuntos Sociais, sem a designação sequer de um relator. Porque seria, sei lá, dependendo dos percentuais, esta receita poderia se situar entre 8 a 14 bilhões de reais em favor da saúde do brasileiro mais pobre. Porque o nosso sistema não é um sistema fácil de ser administrado, uma vez que o SUS é um sistema universal para atender a todos os brasileiros de todas as faixas, de todos os segmentos. Não há diferenciação entre pobres e ricos no Brasil. Este é o Sistema Único de Saúde criado pela Constituição de 1988. Então, a perdurar o que esse sistema, o Sistema Único de Saúde, que não faz diferença entre pobres e ricos, onde todos têm os mesmos direitos no nosso sistema de saúde, apesar de que mais de 48% do que se gasta em saúde vem da iniciativa privada, mas os ricos também têm direito a esse sistema se houver cobrança. De sorte, senhora presidenta, nós achamos que, neste momento em que a regulamentação da Emenda 29 se encontra nesta casa, o debate em torno da fonte saúde, da fonte financeira para atender a saúde, Valadares, deve ser ventilado nesta casa. Senador Flecha Ribeiro, com a anuência da presidenta, eu
concedo
a parte a Vossa Excelência.
Eu queria pedir a Vossa Excelência o apoio para quando nós tivermos em votação aqui da Emenda 29, se Vossa Excelência vai votar para que possamos colocar a exigência do piso dos 10% da receita fiscal da União para a saúde. Vossa Excelência vai acompanhar o voto para que, porque é o único ente federado que não tem esse piso para a saúde. Os estados e os municípios tem o piso de exigência, e a União não. Vossa Excelência acompanhará os 10% que o senador Tião Viana propôs?
Eu acho que Vossa Excelência desconhece a história do Senado e a minha história.
Eu fui relator
desta matéria.
Agora, eu só queria que
Vossa
Excelência...
Eu aprovei os 10% aqui.
Então,
eu fui relator.
Eu sei, senador, eu quero que o
na
Brasil
Comissão
inteiro...
de Justiça.
Eu sei disso,
e
senador Valadares.
E eu não mudei
de
opinião, agradeço a Vossa Excelência.
Eu quero...
Senador, eu sou um homem que não mudo de opinião fácil. Sou um defensor intransigente da saúde pública do povo brasileiro. E eu acho que 10% é razoável, muito embora seja uma despesa adicional de 35 bilhões, mas nós temos que encontrar, eu apontei uma saída, taxação sobre as grandes fortunas. Vossa Excelência é favorável? Taxação sobre as grandes fortunas. Pois é, então, vamos trabalhar na Comissão de Assuntos Sociais, Vossa Excelência é um dos membros, para que o presidente designe um relator.